Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Lilian Veron e nessa semana, comemorando o mês dos povos originários, o Dia dos Povos Originários, 19 de abril, falo com Silvana Terena, liderança indígena aqui da aldeia Marçal de Souza, que é a primeira aldeia urbana do Brasil, também da Secretaria de Cultura de Estado, trata das questões indígenas e voltou recentemente da Semana Internacional dos Povos Indígenas e a Diversidade Cultural, Saberes, Fazeres e a Biodiversidade. Como proteger para o futuro? Silvana nos destaca que é através da cultura que se pode preservar toda a população indígena de Mato Grosso do Sul. Silvana, seja bem-vinda.
Bom dia, eu que agradeço. Salve, salve os povos indígenas. Seja bem-vindo à nossa comunidade, Aldeia Marçal de Souza, a primeira constituída no Brasil.
Silvana, vamos começar falando sobre a questão cultural. Você diz aqui, a gente tem pelo menos 8 etnias em Mato Grosso do Sul e as pessoas confundem muito, acho que são as mesmas pessoas, mas cada um tem a sua especificidade. Você pode falar um pouco delas?
Sim, nós somos 8 povos originários aqui no Mato Grosso do Sul, com aproximadamente aí de 100 mil já. Aqui em Campo Grande, nós, povos originários no contexto urbano, estamos 18.439 indígenas em Campo Grande. Então, as 8 etnias têm a sua especificidade de cultura, na alimentação, né? Nas vestes, na língua, no modo de ser e viver, nos costumes do dia a dia, né? Então, não dá para fazer um trabalho ou um plano de governo de município colocando todo mundo no mesmo, né? Tem que, não que seja feito um para cada um, mas tem que estar atento sempre para essa diferença de cultura, de língua e de comportamento, né? Tudo isso que a gente, assim, eu que já visitei todas as aldeias do nosso estado, sempre viajo para fora do estado, levando a minha cultura e falando e fortalecendo a cultura do meu povo aqui no estado de Mato Grosso do Sul.
Você é terena, né? E aqui a gente está nessa comunidade terena. Como que você vê a preservação cultural aqui? Temos a escola aqui também. Você acha que está sendo respeitada a cultura? Como que é o convívio com toda a sociedade aqui da nossa cidade?
Então, aqui já vamos fazer aí 29 anos de Marçal de Souza. Quando entramos, a primeira preocupação da nossa grande líder em memória, né, que é Enir, foi sempre preservar a nossa cultura através das nossas danças, da nossa língua materna. Tanto que nós temos a única aldeia que tem uma escola dentro da comunidade. Porque quando entramos, a primeira coisa que foi criada aqui dentro foi uma casinha bem ali onde é a escola. E foi colocada uma professora para dar as aulas iniciais para as crianças, né? E tudo assim, no começo tudo voluntário, porque entende-se que a educação junto com a cultura, a arte e a educação é o princípio do fortalecimento do nosso povo.
E tem a aula de terena também? As crianças ainda estão falando o idioma?
Então, nós temos sim a aula da língua materna, né? As crianças, das séries iniciais. Aqui nós temos só as séries iniciais. Isso é importante porque, ainda que seja assim um período curto que fica dentro da escola, mas ela sai consciente que precisam preservar a nossa língua materna.
E os projetos que são realizados pela Secretaria de Cultura para os povos indígenas?
Então, nós temos aí na realidade, nós precisamos ter uma, dentro da secretaria, né, que a gente já teve um avanço muito grande no governo, quando foi criada a Subsecretaria dos Povos Originários, né? Componente dessa secretaria na época, enquanto fui subsecretária, tinha 8 etnias. E entende-se que cada um tinha a sua especificidade de cultura e precisava trabalhar isso dentro do governo para melhor atendê-los. Então, eu acredito hoje que do fortalecimento dentro da Secretaria de Cultura foi o fortalecimento dos nossos artistas indígenas, né? Os artesãos, hoje que a gente sim quer e gostaria de ser chamado como artistas, né? Então, essa foi o nosso carro-chefe, porque, como eu disse anteriormente, é fortalecendo a nossa cultura que entende-se a identidade de um povo. Então, a gente fez muita, a gente teve tem ainda a Tenda dos Saberes Indígenas, os festivais, tem um grupo que fortalece diariamente com as as oficinas agora, né? Com as mulheres, que agora também muitas carteiras foi emitida, né? Porque a carteira é uma identidade do artesão, para que elas possam assim, chegar em algum lugar. Elas não só são vistas só como aquela pessoa, aquela indígena, vende os seus artesanatos. Não, ela é uma profissional da cultura. Então ela ganha, ela é um trabalho já reconhecido. Essa foi a nossa grande luta da transformação. Só ver os povos originários como, é bonita a pintura? Não. É bonita, mas ela tem que ser valorizada. Ela é comercializada pelos próprios. Antes, a gente teve essa luta de tirar os atravessadores da nossa vida, né? Eu falo porque eu sou artesã também, né? Então, tirar eles ali para a gente realmente protagonizar a nossa história cultural e tradicional do nosso povo, principalmente na comercialização dos nossos produtos.
E, Silvana, a gente vê que os jovens, eles estão avançando para outros caminhos, assim, entre aspas, menos tradicionais. A gente tem grupos de rap, a gente tem a sua filha, que é estilista, e traz os ícones, a iconografia indígena terena para as roupas, para o que ela está fazendo. Conta pra gente dessa experiência dela.
Então, nós temos aí, isso é, que você fez essa observação é importante, porque nós que já estamos aí mais dos 40, passamos dos 40 aí, né? A gente sempre trabalhou assim, com cerâmica, né? Vai lá com as vendas, tudo. Mas a juventude vem inovando, trazendo como a gente fala aí do grupo que viralizou no Brasil e fora do Brasil, que é o Bro, trazendo todas as, através do rap, através das letras do rap, o que acontece no dia a dia na comunidade deles. E nós, terenas, a gente dispara aí no mundo da moda, levando a nossa voz através das grafias nas roupas. E a minha filha, ela assim, se eu for falar pra você que ela estudou em uma escola pra fazer o desenho, pra fazer hoje tudo que ela faz, ela pensa, ela cria, ela corta, ela costura e ainda pinta. Aí eu falo pra você, eu comprei uma máquina pra mim, né, que eu queria fazer um corte ali, costurar, eu não consegui. Ela, com 40 minutos, ela dominou a máquina e hoje costura roupas, né, a pedido. Às vezes tem algum estoque guardado quando ela faz o lançamento de alguma coisa, em datas especiais, mas isso é o dom que eles traz com eles, no sangue, né? Você não vai pra lá, você não vai numa ocupação, mas você tá ocupando espaço, mostrando para a sociedade, através de todo o teu dom, de toda a tua arte, a voz e a vez dos povos indígenas, protagonizando nas áreas, né? Na universidade não é diferente. Nós temos aí muitos jovens hoje que ingressou na universidade, estão na universidade e que não estão somente na área da enfermagem e da educação, da pedagogia. Hoje eles estão aí na medicina, estão no cinema. E uma das visitas que também esteve aqui conosco recentemente foi o ator Max Suara, que fez parte da novela Renascer, que é um indígena que levou para o mundo do cinema a voz dos povos originários, e ele é terena do Mato Grosso do Sul.
E você acredita que tudo isso tem diminuído os preconceitos? Vocês agora serem reconhecidos como artistas, ou ainda há um longo caminho?
Olha, o preconceito, na realidade, ele nunca vai acabar, né? Mas eu acredito que nós estamos mais fortalecidos para enfrentar isso, porque antes eram poucas, né, leis, né, ou coletividade nossa que se organizavam para enfrentar isso. Hoje não, nós estamos fortes. Dizer assim, né? Qualquer lugar que a gente entra, nós somos cidadãos, munícipes, cidadãos sul-mato-grossense ou fora do nosso estado. Nós existimos. A terra antes era nossa, né? Então o que a gente faz? É ocupar os espaços que já estão ocupados para levar a nossa voz através da arte, da cultura, das palestras, né? Sair do nosso estado e ir para outro lugar ou de outro estado, os povos originários que vêm aqui. Que falar da sua história. E eu acredito assim, que isso não acaba, mas eu acredito que nós estamos muito mais fortes do que a década de 80, 60, e a gente está vivo aqui pelas lideranças que já, em memória, lutaram por nós. Hein?
E agora há motivo de orgulho?
Muito. Eu sempre tive orgulho. Cheguei aqui na década de 80 com meus pais. Meus pais saíram da aldeia de origem cedo para trabalho, né? E escolheram Campo Grande para estabilizar. Como eu disse, a gente sofreu muito preconceito naquela época, mas hoje, em 1995, quando nós viemos para essa área, que era da União, que é a aldeia Marçal de Souza hoje, eu descobri realmente o que eu vim fazer nesse mundo, né? Resgatei toda a minha árvore genealógica, a minha língua materna, sou de três troncos linguísticos, que é do povo Terena, o Guarani e o Kinikinal. E eu tenho muito orgulho, muito, toda a vida. Nunca deu para esconder a minha identidade, já, né? Porque o rostinho é redondo, né? Sempre na escola, sempre diferente, mas lutando. E hoje eu tenho muito orgulho, porque eu ensinei os meus filhos a ter orgulho de ser indígena. Então, eles nasceram e cresceram nessa comunidade. E de fato, de ver minha filha fazendo os artesanatos, a outra que entrou para o direito, defendendo o que ela acredita que são as mulheres indígenas, através da nossa luta, porque são três, e os dois filhos, né? Os três filhos, homens que viveram comigo e sempre falando da luta. Então, eu tenho o maior orgulho de viver aqui, de falar que sou indígena, do povo Terena, do povo Kinikinal e do povo Guarani. São três clãs que eu digo para os meus pais, um vindo do meu pai, outro vindo da minha mãe, e o que predomina aqui é o Terena, né? Então, eu sou muito feliz, sou grata ao meu Itko'ovti, na nossa língua materna, nosso Deus, por me dar essa oportunidade de vir a essa terra chamada por Silvana Terena, que sempre lutou e continuará a luta para os povos indígenas, em especial as mulheres indígena nesse estado, protagonismo nosso.
Silvana, e a gente, para encerrar aqui, vamos falar sobre as programações que vocês vão ter aqui na Marçal de Souza por ocasião dessa semana.
Então, a Semana dos Povos Originários, constituída, né, pela Assembleia Legislativa há muito tempo, aqui no nosso município nós vamos ter aí, nós temos, né, 13 aldeias reconhecidas e 23 no total, as aglomerações que ficam nas periferias de Campo Grande, mas as nossas comunidades, cada um tem a sua festividade. Aqui, inclusive, no Marçal de Souza, será realizada dia 20 pelo nosso cacique, né? Muito bem organizada. E as demais também, que às vezes a gente é chamado para uma comunidade, mas cada comunidade tem o seu dia 19 específico na sua comunidade, a comemoração com a sua juventude, idosos, as mulheres, e o cacique organiza tudo muito bem, para receber os convidados também que queiram participar das festividades nossas.
Silvana, eu queria que você falasse agora uma mensagem para toda a comunidade indígena do Mato Grosso do Sul, em especial para a sua comunidade, que é a Terena, e eu queria que você falasse essa mensagem em Terena, porque eu sei que eles também são os nossos ouvintes, e fizesse a tradução, né, para que eu pudesse entender também.
Então, eu vou deixar uma mensagem bem curtinha para eles e dizer que nós só temos que agradecer, tá? Anapuiaque é senó ricó. Eu agradeço às mulheres.
Tá certo. Silvana, muito obrigado pela sua participação aqui na 105.5. É sempre um prazer receber você.
Sim, eu que agradeço, né, a vinda de vocês aqui. A Lília, né, que é uma jornalista de muitos anos, que a gente conhece, uma purutuia querida. E vim aqui na nossa comunidade, uma manhã tão abençoada, né? E agradecer, Lili, pela oportunidade da fala, da voz, né? De falar um pouco da nossa cultura, da nossa educação, das políticas que nós necessitamos aqui, não só em Campo Grande, mas no estado.
Ouvimos Silvana Terena, liderança indígena da aldeia urbana Marçal de Souza, que está na Secretaria de Estado e Cultura, fortalecendo a comunidade indígena por meio da valorização cultural de cada uma das etnias. Até o próximo Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.